Então, bom dia a todas e a todos. Agradeço aos ministros presentes, agradeço aos cidadãos presentes, ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira também está presente, aos assessores e funcionários da Assembleia da República e do Grupo Parlamentar do PS que também estão aqui, que também deram os seus contributos. Aqui à volta da mesa estão nomeadamente duas pessoas que deram um contributo muito importante. Está a doutora Luísa Jacobetti, que foi que concebeu a parte da imagem do site e que está ali, que trabalha comigo na Assembleia Municipal. E está o Rodrigo, que é do assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que fez o vídeo que nós vamos ver. Portanto, vamos começar por aí. Eu depois explico-vos um bocadinho o que é o site e para que é que serve. O objetivo principal deste site foi. Eu sou deputada na Assembleia da República, estou na Comissão do Poder Local, Descentralização, Ordenamento do Território e Habitação. Nessa comissão foi constituído um grupo de trabalho só para as questões da habitação. Eu batalhei muito. Inês, venha para a frente. Eu batalhei muito para que a temática da habitação tivesse o nome nas instâncias do Parlamento, porque já há muitos anos que deixou de haver comissões, subcomissões com a palavra habitação. Batalhei. Conseguimos, portanto, há um pequeno grupo de trabalho que tem representantes de todos os partidos no âmbito da Comissão de Poder Local, que é a 11ª, e esse grupo de trabalho é coordenado por mim. E depois a batalha seguinte foi como é que eu consigo passar cá para fora, para os cidadãos em geral, toda a documentação que tenho em mãos, as leis que nós estamos a fazer e como é que os cidadãos podem participar. Evidentemente, podem pedir audiências e ser recebidos aqui ou serem ouvidos em audições quando fazem parte de entidades representativas. Mas isso é uma coisa que acontece uma vez e as leis têm aqui uma dinâmica de elaboração. E, portanto, achei que era preciso fazer isto. Comecei por pedir ajuda aos serviços do Parlamento, mas não era possível ainda. Depois, no grupo parlamentar do PS, também tinham outras prioridades em relação a esta matéria, portanto, acabei por fazer eu pessoalmente e assumo a responsabilidade. E, portanto, venho logo ao assunto chamando ao site Helena Roseta. Portanto, não há dúvida nenhuma que o site é meu e as coisas ficam mais simples assim. Eu vou começar por vos mostrar aquilo que é o objetivo principal deste site. Também tem que ter algum sentido pedagógico para cidadãos. Como é que se faz uma lei? Mesmo os jornalistas que acompanham a Assembleia sabem muito bem como é que se fazem as leis, mas muitas vezes as notícias que vêm cá para fora aparecem. Foi aprovado na Assembleia não sei o quê. No geral, essas notícias têm a ver com aprovações na generalidade, porque é o que se discute no plenário. Porque depois da generalidade, as leis vão para as comissões, as comissões fazem lá o seu trabalho de corte e costura, chegam a um texto final, fazem votação indiciária, que é uma votação prévia já da especialidade, e quando vai a plenário para a votação final, já não há discussão. E, portanto, muitas vezes, quando vai à votação final, quando a lei é de facto aprovada, já ninguém dá por isso, porque foi à sexta-feira ao meio-dia, vai um conjunto enorme de leis para serem votadas, e já ninguém deu por isso. Eu dou-vos um exemplo muito concreto: nós estamos a finalizar as questões do arrendamento urbano, alterações do arrendamento urbano, que é um tema importantíssimo. Isto já foi discutido no plenário há uns meses atrás, nunca mais voltou ao plenário, está na comissão. Andamos aqui a fazer trabalhinho muito, muito minucioso. Vamos, no dia 29 de março, fazer uma primeira votação indiciária. Provavelmente na primeira semana de abril isto é votado em plenário e é aprovado quase sem ninguém dar por isso. Portanto, nós queremos chamar a atenção, primeiro que tudo, como é que se faz uma lei. Há aqui um pequeno filme que foi o Rodrigo que fez e que eu acho que ajuda. Isto é, sobretudo, também tem um intuito pedagógico para cidadãos em geral, que não conhecem bem como é que a Assembleia funciona. E, portanto, eu vou passar o filme e vou pô-lo em ecrã grande. É 1 minuto, é rápido. Pronto, portanto, isto é, isto é o essencial. Evidentemente que a lei tem, depois há muito mais passinhos, se falhou aqui, se não foi aprovado ali, o que é que acontece, mas isto é o essencial. Portanto, a primeira coisa essencial é perceber que há uma votação na generalidade, na especialidade e uma no fim. Depois, o que eu digo aqui, que é muito importante, é que a forma, isto é a experiência que todos os cidadãos têm, a forma como se faz uma lei no Parlamento é muito pouco transparente, e, portanto, a maior parte dos cidadãos não conseguem perceber como é que podem, o que é que se está a passar sequer, quanto mais intervir. Há uma informação importante, muitas iniciativas que são aqui apresentadas e até votadas na generalidade não chegam ao fim, morrem no caminho. Portanto, é importante as pessoas perceberem porque é que morrem, porque é que não chegou ao fim aquela ideia. E outra coisa que é importante é que os cidadãos não podem participar nas leis que estão a ser feitas, quer dizer, podem fazer iniciativas de cidadãos. Eu também explico aqui no site como é que, com 20 mil assinaturas, um grupo de cidadãos pode apresentar um projeto de lei à Assembleia da República. Mas uma vez que ele dê entrada, eles são ouvidos na comissão e depois nunca mais têm poder sobre o documento que apresentaram, porque o documento depois vai para as mãos dos deputados e os deputados aprovam ou não aprovam, façam o que querem e não há mais intervenção possível. E, portanto, o que nós pretendemos aqui é uma forma simples de participação cidadã na feitura das leis. E, portanto, tenho que explicar um bocadinho a informação que é que está para perceberem como é que depois funciona essa forma simples de informação dos cidadãos. Portanto, este site é uma página inicial, que tem basicamente o que eu quiser cá pôr, mas neste caso algumas notícias. Quanto às notícias, dizer-vos que as notícias que temos aqui, as notícias que eu tenho aqui são notícias que eu tiro dos jornais. Por exemplo, este fim de semana o Expresso dizia que faltam casas para arrendamento em todo o país. Isto é informação dos mediadores imobiliários, nem sequer é uma informação de pessoas à procura de casa. Portanto, isto é uma informação que o próprio mercado nos está a dar, dizer, não há. Tenho aqui uma informação que sou eu que ponho, que é o Primeiro-Ministro a dizer que a habitação que é muito importante. Eu vou só mostrar-vos, é um filminho muito curto, eu não vou mostrar todo, vou só mostrar o princípio. Nestes debates de 15 em 15 dias que o Primeiro-Ministro vem cá, às vezes diz coisas que me interessam apanhar. Pronto, isto é o Primeiro-Ministro a dizer, mas ainda não havíamos essa tal nova geração de políticas de habitação, mas pelo menos há aqui um compromisso e, portanto, a gente põe no site. Esta primeira página basicamente tem iniciativas. Do lado direito pode ter notícias. Eu pus aqui uma notícia porque achei isto engraçado. Esta é uma notícia que não vem dos jornalistas, é uma notícia posta por mim. Chega-me muita documentação, neste caso um livro branco sobre a habitação que foi lançado pelo governo britânico e que tem um título muito interessante, Como Consertar um Mercado que Está Avariado. É o próprio governo britânico que põe este título ao livro branco, Como Consertar o Mercado Avariado. Portanto, é o próprio governo britânico, não é propriamente um governo de esquerdas, a dizer que o mercado da habitação está avariado. E, portanto, achei interessante pôr isto aqui. Quem quiser depois ver mais, consegue ter acesso ao próprio livro. Depois tenho aqui a opinião, neste caso a opinião minha, mas pode ser a opinião de outras pessoas, já lá vamos. E tenho a agenda. Aqui na agenda eu ponho só as coisas que têm a ver com a habitação. Não vou pôr a agenda toda do Parlamento, isso quem quiser vai ver ao Parlamento. Mas todas as reuniões, e esta palavra esquisita, GTHRUPC, é Grupo de Trabalho, Habitação, Ribana e Políticas de Cidade, depois lá na notícia está explicado o nome todo, é o tal Grupo de Trabalho que está a trabalhar na habitação. Portanto, as nossas reuniõezinhas todas, está aqui a assessora do nosso grupo, aqui é a doutora Inês, nossas reuniõezinhas todas vêm para aqui, com as datas, as reuniões são públicas, muitas vezes são gravadas no canal Parlamento, normalmente a Luz acompanha, a Sónia Miguel costuma nos acompanhar, elas ficam gravadas e quando eu tenho acesso às gravações, no geral as gravações que são feitas são quando vêm pessoas de fora. Vem cá um secretário de Estado ou vêm bastonários advogados, ou não sei o quê, vêm cá falar e isso fica gravado. Se formos ver aqui na agenda, entramos lá dentro, se formos ver aqui na agenda, por exemplo, por aqui abaixo fica cá a agenda toda de março, o que é que aconteceu em março. Os quadradinhos pretos são quando vieram pessoas de fora, portanto, aqui veio o bastonário dos advogados, aqui veio, sei lá, o secretário de Estado, por exemplo. Nos documentos que estão anexos a esta agenda, está a convocatória da reunião, e depois, quando aí aparece este símbolo RTV, está imediatamente o link para o que é que o secretário de Estado cá vem fazer. Portanto, quem quiser ver o que é que o secretário de Estado cá vem fazer, é só o linkar e ouvimos tudo o que ele disse. Portanto, é indiferente, pois isto tem som, naturalmente.
Estamos já com o nosso quórum completo. Fantástico.
Portanto, o que é que eu estou a tentar fazer? Estou a tentar dar conhecimento de coisas que já existem, que até estão gravadas no canal Parlamento, mas que escapou às pessoas que isso aconteceu. Portanto, se alguém quiser saber o que é que o secretário de Estado cá veio dizer, ou o que é que o bastonário dos advogados cá vieram dizer sobre a lei do arrendamento, pode vir aqui diretamente e procurar e encontrar. Muito bem, isto é a agenda. Agora vamos tentar explicar o site todo e depois explico-vos a parte da participação. Portanto, o início eu é que o construo com as notícias que quero. As notícias vai ficando aqui por meses, as notícias que eu fui pondo. Portanto, aqui em março, as notícias todas que eu pus de março, muitas delas são notícias que, como digo, são dos jornais, mas, por exemplo, esta notícia, teve cá o Sr. Comissário dos Direitos Humanos do Conselho da Europa e disse coisas importantes sobre a comunidade cigana, direito à habitação, de pessoas vulneráveis, isso está cá. Portanto, esta notícia nem sempre aparece nos jornais, às vezes aparece ou não, mas nós temos, também podemos fazer notícias nossas. E isto é o que aparece nas notícias. Depois, nas iniciativas, aqui é que aparece a informação de base para todos os cidadãos saberem o que é que nós estamos a discutir. Portanto, começamos por ter os temas aqui deste lado. Tenho a habitação, tenho a reabilitação urbana, tenho as políticas de cidade. É o nome do grupo, habitação, reabilitação urbana, políticas de cidade. E depois eu acrescentei aqui um tema cidadania, porque é evidente que é um tema que me interessa bastante, e portanto pus cá, se houver matérias nesta área, que não passarão se calhar para o meu grupo de trabalho, mas se houver matérias nós pomos cá. E outros temas que podem aparecer, que as pessoas podem apresentar. Em cada área o que é que eu ponho? Primeiro faço uma introdução dos assuntos dentro da área da habitação ao mundo, não é? Neste momento o que estamos a mexer no Parlamento são as questões relacionadas com o direito à habitação, as questões do realojamento de habitações degradadas, tivemos aqui uma série de discussões sobre isso, por causa dos incidentes na Amadora, do bairro 6 de Maio, e isso resultou numa decisão do Parlamento, portanto está aqui um bocadinho a história passada toda. Aqui nesta informação procura-se fazer um bocadinho a história passada, por exemplo, aqui no realojamento de habitações degradadas, procura-se, e este é o trabalho que faço eu, dar uma introdução ao tema. A pessoa cai de repente neste problema, o que é que se passou antes? Isto às vezes para os jornalistas também pode ser interessante, têm de fazer uma peça, têm que ter um enquadramento da peça, e se tiverem aqui o trabalho já mais preparado, pois podem fazer de outra maneira, mas podem ter aqui uma ajuda para explicar o que é que está em causa. Neste caso do realojamento, eu fui até ao SAL, que foi o primeiro grande projeto em Portugal, depois o PER, que foi o realojamento das barracas dos anos 90, depois apareceu um outro pequeno programa, o ProHabita, e depois chegámos à conclusão em 2017 que já não havia programa nenhum. Chegámos à conclusão na Assembleia da República que deixou de haver em Portugal, desde 2009, programas para realojamento. E, portanto, estamos com um problema de quando há uma crise não há solução. A razão pela qual foi possível os partidos todos votarem por unanimidade uma resolução, uma recomendação ao Governo para dizer façam favor de fazer isto. Isto foi aprovado. É uma simples resolução da Assembleia, não é vinculativa, mas pelo menos é uma indicação forte da Assembleia para o Governo e vocês têm que fazer isto. É claro que o secretário-estado depois disso já veio dizer que vai estar a fazer e que vai fazer e que vai acontecer, porque tem a Assembleia toda por trás a dar essa força. Portanto, isto é nos grandes temas. Pois nas iniciativas eu explico um bocadinho como é que o site funciona. Portanto, eu ponho aqui a explicar às pessoas o que são iniciativas, naturalmente para quem está familiarizado com o trabalho parlamentar, nomeadamente os jornalistas que sabem perfeitamente o que é uma proposta de lei, o que é um projeto de lei, o que é uma petição, o que é que são os projetos de iniciativa popular, mas os cidadãos nem sempre sabem, portanto faz-se aqui um bocadinho a explicação do que são as diferentes dessas coisas, e além disso faz-se a ligação para o site oficial do Parlamento, há um site oficial do Parlamento onde estas coisas estão. Quer aquilo que eu faço no meu grupo de trabalho, quer qualquer iniciativa que tenha sido apresentada por qualquer grupo, qualquer partido, aparece uma página no site do Parlamento onde é possível encontrar essa iniciativa. O grande problema é que eu tenho que saber exatamente quando é que ela foi, em que legislatura foi, em que sessão, as sessões legislativas é uma vez por ano, qual é o tipo de iniciativa, se é um projeto, se é uma proposta, se é uma resolução, se o que é. A data posso não saber, mas convém-me saber o número, ou então pelo menos saber o partido. Também posso pôr por assunto, mas aqui está uma das dificuldades do site da Assembleia, que se eu puser por assunto tem que ser exatamente conforme está lá no título da iniciativa, porque se o assunto for dito de outra maneira não acontece nada, dizem não há, e afinal havia, porque tem outros nomes. Por exemplo, se eu disser lei das rendas não acontece nada, se eu disser alteração do regime do rendimento urbano já acontece alguma coisa, mas nem toda a gente se lembra de pôr desta maneira a pesquisa. Portanto, tem essa dificuldade, e é por isso que às vezes é difícil de encontrar. Pronto, isto é as iniciativas. E agora, no caso da habitação, vários projetos de lei que já fizemos ou que estamos a fazer. Portanto, os que estão neste momento em curso, mais importantes para mim e difíceis, são os projetos de alteração ao novo regime do arrendamento urbano, e temos dois grandes projetos. Estes símbolos significam o estado em que isto está, ou seja, se está aqui isto quer dizer que já foi ao plenário, se está aqui este símbolo de Assembleia quer dizer que já foi ao plenário, e se está o símbolo da Comissão quer dizer que está na Comissão. Portanto, este já foi ao plenário, já foi aprovado e já está na Comissão. É um projeto do PS sobre as lojas históricas, proteção e classificação das lojas históricas, que mexe no arrendamento urbano. A proteção implica depois haver algumas vantagens em termos de arrendamento urbano. Depois temos um projeto de lei do PCP que também mexe no arrendamento urbano, também foi aprovado na Generalidade, mas mexe apenas na prorrogação do prazo de transição dos contratos antigos para o novo regime. e está aqui explicado. Também foi aprovado, portanto, para cada um deles está explicado o estado em que se encontra. E depois temos mais uma data de projetos, o projeto 309, o projeto 311, o projeto 312, o projeto 313, o projeto 325, o projeto 296, todos eles apresentados pelos respectivos partidos, e o Estado entraram, baixaram à Comissão para aparecer na generalidade e não aconteceu mais nada. Portanto, estes nem sequer estão a ser discutidos. Ainda nem sequer foram discutidos no plenário. Como é que as coisas funcionam? Como estes projetos são todos mais ou menos sobre o mesmo assunto, quando nós estamos a discutir, neste caso, na Comissão tomámos como base o 310, que era especificamente o arrendamento urbano, tomámos este como base, e como é que nós fazemos? Nós convidamos os partidos, na parte que estamos a fazer a análise na especialidade, a dizer, se vocês têm projetos que ainda não foram aprovados na especialidade, transformem esses projetos em alterações na especialidade a este. Não sei se estão a perceber o mecanismo. Há um que já foi aprovado na generalidade, depois há uma data deles que ainda não foram. Mas são sobre o mesmo assunto. Então o mais fácil é convidar os partidos a pegarem nisso e trazerem, aproveitarem a onda de nós estarmos a mexer no arrendamento urbano para trazerem as suas propostas. Torna o processo mais complexo, mas torna mais rico. Não podemos estar a fazer alterações do arrendamento urbano de 3 em 3 meses. Portanto, isto é assim que estamos a fazer e isto, portanto, é o que se passa na questão do arrendamento urbano. Tenho aqui o projeto de resolução, este até já acabou, a história toda aparece aqui. Foram 4 projetos de resolução de partidos diferentes sobre o problema do realojamento. Foi um debate na generalidade, portanto, cada partido tinha a sua opinião. Baixou à comissão e a comissão conseguiu fazer um texto unânime dos partidos todos. Neste caso, o nosso grupo de trabalho conseguiu juntar aquilo tudo num texto só. Isso depois foi a plenário, foi aprovado na generalidade, foi aprovado mesmo, final. As resoluções são a aprovação final. Só me falta aqui o símbolozinho da publicação, porque estou à espera que isso seja publicado em Diário da Assembleia da República, que ainda não foi. Diário da República. As resoluções da Assembleia depois são publicadas em Diário da República, ainda não foi. E, portanto, quando for, aparece aqui o símbolozinho e aparece o link para o Diário da República. Este já terminou. Na reabilitação urbana, só passamos uma passagem geral. Os temas que nós temos a ver com as entidades históricas e a memória das cidades. É um grande tema, que está aqui uma certa introdução. Evidentemente que estas introduções são da minha responsabilidade. É um ponto de vista meu. Não é uma coisa totalmente factual e objetiva. É um ponto de vista meu. Não. O site é pessoal. Portanto, eu posso achar, na introdução das entidades históricas, posso achar que a lei do arrendamento fez muito mal às entidades históricas. Isso é um ponto de vista meu. Outros poderão ter uma opinião diferente. No caso das obras em prédios arrendados, o que fiz aqui foi buscar todos os documentos que existem, legislação que existe sobre esta matéria. Tenho o 157, o original, e depois tenho o 157, tal como ele está hoje. Isto é muito importante, que os diplomas são alterados. E depois a pessoa vai ver o original já não está em vigor. Portanto, é bom ter a versão atualizada. Uma boa dica é ir ao site da Procuradoria-Geral da Distrital de Lisboa, PGDL, pôr o número da lei, ir ao site da PGDL, Procuradoria-Geral da Distrital de Lisboa, porque eles têm lá logo a versão atualizada, tal como ela... Pronto, já com as alterações todas. É uma boa dica para a gente não ter que ir procurar, será que isto está em vigor, será que não está? É uma boa dica, eles têm este trabalho muito bem feito. E a outra parte é o regime jurídico de reabilitação urbana. Neste momento não temos proposta nenhuma de alteração, mas está aqui o enquadramento, quando é que ele foi criado, como é que foi alterado, etc. Pronto, isto na reabilitação urbana. Projetos de lei aqui na área da reabilitação urbana. O que temos? Temos, neste momento, também em fase final, o tal da classificação das lojas históricas. Portanto, está aqui todo explicadinho, o projeto de lei, o estado em que ele se encontra. Ele foi substituído, o Partido Socialista substituiu o projeto original e, portanto, está aqui o texto de substituição. E está aqui uma coisa que é importante, que nós dizemos aqui, nesta conversa, o que é que aconteceu este projeto. Nós fizemos uma data de audições e nas audições as pessoas disseram coisas muito importantes. Foram ouvidas muitas entidades, todas as associações de comerciantes, as associações de inquilinos, as associações de proprietários, enfim, toda a gente, a Direção-Geral do Património Cultural, as entidades culturais, a Federação das Coletividades, toda a gente cá veio dizer o que é que pensava. E nós achámos útil fazer um relatóriozinho a explicar o que é que todos eles disseram. Está cá o relatório. Este relatório é extremamente importante porque nós apresentámos um diploma, veio cá esta gente toda, andámos meses a ouvir esta gente toda. É preciso, depois do que esta gente toda disse, tirar conclusões. É o que este relatório faz. Portanto, na sequência do que toda a gente disse, tiram-se conclusões do que é que cada um apresentou e dessas conclusões pedimos ao grupo de trabalho, meus senhores, estão aqui os resultados das audições, vocês querem mudar a vossa proposta? E quiseram, claro que quiseram, porque a proposta estava mal e teve que ser mudada por causa destas audições. Portanto, isto não é muito evidente ser visto através do site do Parlamento, porque só se consegue encontrar este relatório das audições lá no portalzinho do grupo de trabalho da Comissão, não sei quantas, que as pessoas nem sabem que existe, e, portanto, mas é extremamente importante. Portanto, isto para vos dizer que se procura pôr aqui informação relevante. No caso dos projetos de resolução, temos o projeto sobre as lojas de organização, um projeto de resolução já aprovado e publicado na Assembleia, já publicado em Diário da República, que foi uma iniciativa dos Verdes. E já está publicada, portanto, também se pode vir aqui buscar. Nas políticas de cidade, portanto, agora não vou entrar nisto, mas ainda não há nenhuma iniciativa da Assembleia da República, mas está aqui um certo enquadramento. Houve, o ano passado, uma iniciativa das Nações Unidas muito importante, que deu origem a uma nova agenda urbana para todas as cidades do mundo, está aqui a iniciativa das Nações Unidas, e na União Europeia está em curso uma nova agenda urbana só para a Europa, que permite as cidades terem acesso a fundos para fazerem programas inovadores, mas a informação também não chega cá. E, portanto, nós procuramos ter aqui essa informação para as pessoas poderem saber e, eventualmente, vir cá buscar. Em Portugal, a única coisa que existe é uma coisa aprovada no governo anterior, chamada Cidades Sustentáveis 2020, que é uma resolução do Conselho de Ministros, portanto, não tem uma eficácia direta, é apenas um enquadramento dos problemas urbanos. Este ano temos eleições autárquicas, eu acho que, pelo menos, conhecerem a nova agenda urbana das Nações Unidas, que é para cidades e aglomerados urbanos, e conhecerem a agenda urbana europeia, parece-se importante para quem se quer candidatar ou uma autarquia, para saber o que é que vai fazer. Pronto, nas questões de cidadania, neste momento não temos aqui nenhum tema. Eu lembrei-me de pôr aqui uma coisa só para suscitar ideias, que é uma coisa muito simples, é uma história que me aconteceu, mas que é muito simples. Há um cidadão que me manda um mail, muito bem construído, é uma pessoa sem abrigo, sem domicílio fixo, como se diz em França, e não consegue ter o cartão de cidadão, porque não lhe aceitam dar como morada um apartado, exigem que ele dê como morada, por exemplo, um albergue noturno, ele recusa-se a ir para um albergue noturno, resultado, não tem casa e não tem cartão de cidadão, não tem nada. E, portanto, nem sequer pode aceder a nada. E, portanto, há aqui um problema. Nós temos que pensar como é que se resolve o problema destas pessoas. Como é que as pessoas que não têm morada fixa, e pode não ser um sem-abrigo, pode ser uma pessoa que não tem morada fixa, como é que podem ter o cartão de cidadão? Portanto, pus aqui a legislação enquadradora, mas isto é aqui um tema que, se alguém quiser pegar nele, se pode desenvolver. Pronto, está explicado o que é de iniciativas. Vou passar à participação, que é a parte mais importante. As outras partes, o quem sou eu, não interessa muito, é a minha biografia, a minha história. Estão-me sempre a pedir biografias para isto e para aquilo, portanto, quem quiser, se quiserem ver. Eu tenho o essencial em duas linhas, que não vale a pena estar a fazer uma biografia muito comprida, que o essencial para mim é o que está aqui, é os filhos, os netos, a idade, a carta e a bicicleta. Não é preciso mais nada. O resto não vale a pena. Depois tenho aqui uma coisa literária, também me deu para aí, escrevi uma biografia, um autorretrato, é mais literário. Depois aquilo que as pessoas gostam muito, que é as fotografias, quando eu estava no liceu, quando eu estava na Constituinte, menina de cabelinhos compridos e de não sei o quê, quando eu fiz as campanhas eleitorais, esta história toda. Destas todas, eu acho que a mais engraçada é esta, que eu vos mostro. Talvez reconheçam os personagens. É o António Capucho, eu e o Marcelo Rebelo de Sousa a fazermos campanha para Cascais em 1982 pelo PPD. Fazemos campanha de bicicleta, foi a primeira vez que se fez campanha de bicicleta em Portugal, e o lema da campanha era uma nova pedalada para a Câmara de Cascais. Por acaso ganhámos, mas podíamos ter perdido, mas enfim, pronto, isto são piadas. O site é pessoal, portanto não tem que ser uma coisa tão pesada, tão institucional como é habitual. Se carregarem no Helena Roseta também vão ter a minha biografia, é a mesma coisa. Vamos então à participação, que é a parte mais difícil de pensar e de fazer. Em primeiro lugar, tenho aqui a informação de como se faz uma lei, portanto, mostrei-vos como se faz uma lei em 7 passos, e agora estão os passos aqui descritos. Se eu entrar na notícia, mostrei o filme, mas se eu entrar na notícia, quem quiser perceber mesmo em concreto o que é que acontece. O primeiro passo é ter a ideia, depois redigir o projeto, apresentá-lo, depois a apreciação da agilidade, e depois tenho aqui os vários problemas que aparecem. A pessoa pode ter feito um projeto, ele até já pode ter um parecer da comissão, se ninguém o agendar, ele morre. Quem agenda são os partidos políticos. Portanto, se um deputado quiser, por força, apresentar um projeto, se o seu partido não o assumir e não o pedir o agendamento, o projeto morre. Morre logo ali, porque nós não temos capacidade de fazer o agendamento. Só os partidos, os grupos parlamentares é que têm essa capacidade. Depois, sendo apresentado, muitas vezes são agendados por arrastamento. É importante também saber isto. Se alguém pedir para agendar um assunto, um projeto qualquer de um determinado assunto, se os outros partidos tiverem projetos sobre a mesma matéria, por arrastamento, vai tudo ao mesmo tempo e são discutidos todos ao mesmo tempo. Mesmo que eles não tenham sido agendados os dos outros partidos. Basta que um partido avance, os outros vêm atrás. Sendo agendado, vai à votação na generalidade. Quando há vários projetos, pode acontecer, é o que eu estou a dizer, serem todos ao mesmo tempo e a votação na generalidade. Há uns que morrem logo aí ou baixam à comissão para serem alterados. Também pode acontecer que nem sequer haja votação e que por acordo dos partidos digam, pronto, a gente nem vota nada, isto vai tudo para a comissão primeiro para a gente trabalhar e depois logo se vê, também pode acontecer, não haver votação nenhuma e depois tentar haver negociações. É todo este espaço, depois das negociações nas comissões, é que é muito pouco visível para quem está fora do Parlamento. E que é um espaço muito importante, porque é nesse espaço da negociação nas comissões que as leis acabam por sobreviver. Porque se não houver esse espaço, elas não sobrevivem. A não ser que um partido tenha maioria absoluta, ou um governo tenha maioria absoluta, e pronto, nem precisa das comissões para nada, porque tem os votos no plenário e vai tudo diretamente. Na fase atual, na legislatura atual, como ninguém tem maioria absoluta, isto obriga a um trabalho maior aqui no Parlamento, na comissão. Na votação da especialidade, é a fase que me preocupa mais, que é a fase, para mim, mais importante de como é que fica realmente a redação final, e é nesta fase que eu gostaria que as pessoas pudessem participar. E, portanto, já vou explicar como. Depois vai a votação final e depois vai a promulgação ao Presidente da República. Pode haver veto, explica-se aqui o que é que acontece quando há veto, e depois vai a publicação. Portanto, isto é só uma explicação, digamos, pedagógica. Agora, as leis que a gente está a fazer, as que estamos a fazer na minha área neste momento, e, portanto, aqui o que eu tento explicar é como é que se pode participar. Como é que se pode participar? A primeira coisa é consultar a informação disponível através deste site. Explica-se aqui, as pessoas têm que ir ver qual é a área que lhes interessa e ver quais são as leis que estão. Ainda não tenho aqui o índice, mas vou passar a ter um índice com tudo o que está a ser feito para as pessoas encontrarem as leis que querem. Depois podem enviar contributos ou mensagens de várias maneiras. Portanto, podem enviar diretamente sobre aquele processo em concreto que está a ser discutido, depois de verem o que é que lá está a ser discutido, mandar uma mensagem. Ou podem, e nesse caso essa mensagem, já vos vou mostrar como, pode servir para a gente alterar aqui na comissão, aquilo que as pessoas mandaram. Se não querem mandar sobre nenhum dos diplomas que está a ser discutido, há uma área aqui de boas ideias, onde as pessoas também podem mandar uma, sei lá, pessoas que acham, alguém acha que se via, outro dia recebi uma senhora que queria que a gente mudasse ou que legislasse sobre o regulamento dos condomínios. Não há, de facto, legislação sobre o regulamento dos condomínios. Pode ser uma mensagem interessante e algum deputado pegar nisso e trabalhar coisas deste género. Quem diz regulamentos escondidos, outro assunto qualquer. Porque é que vocês não mexem na lei tal, ou porque é que não alteram a lei tal, ou porque é que não revogam a lei tal, ou o assunto tal, será que existe alguma coisa vocês estão a fazer? Enfim, é uma possibilidade dos cidadãos darem boas ideias. E, finalmente, podem mandar mensagens genéricas, que nada têm a ver com lei nenhuma, e são apenas mensagens, para mim, neste caso, sobre o assunto que quiserem. Os formulários de participação são simples, portanto, é o nome e o e-mail é obrigatório. Se quiserem pôr o nome da entidade coletiva, se for o caso, também podem pôr, não é obrigatório. O assunto, as pessoas resumem, e o comentário até 2.500 caracteres. Portanto, eu reduzi aqui, não pôr comentários muito extensos, porque depois torna-se muito difícil gerir o que as pessoas mandam. E depois há aqui duas perguntas que são essenciais. Em primeiro lugar, se a pessoa autoriza publicar o que está a mandar, porque pode não querer, pode querer-me dar uma opinião a mim, mas não querer que apareça no site. E se autoriza, que, no caso de ser publicado, que ponha o nome do autor. Também pode autorizar a publicar sem dizer quem é o autor. Portanto, isto é respeitar. Depois há aqui este símbolozinho que eu não sei se conhecem, mas é uma coisa anti-spam. Portanto, as pessoas têm que pôr estes caracteres aqui, manualmente, que é para evitar que, por spam, o site comece a receber mensagens que não correspondem a nada, que são automáticas. Pronto, enviam. Quando enviam, recebem um mailzinho meu a dizer recebi e tal e vou ver. O que é que acontece quando eu recebo essas coisas? Edito, já vos vou dizer como é que edito, e os critérios para a edição estão sempre, sempre presentes nesta parte de baixo do site, nesta barra cinzenta, em todas as páginas do site, está o critério editorial. A primeira coisa mais importante, para mim, é plural em matéria de acordo ortográfico. Portanto, não vou alterar, se a pessoa escreve à antiga, não vou alterar, se escreve à moderna, não vou alterar, é como as pessoas quiserem. Porque não pronto, é mais simples. Estarmos sempre com correções ortográficas não faz sentido nenhum. Depois, segunda questão muito importante, não se editam matérias com conteúdo racista, xenófobo, sexista, difamatório ou atentatório da dignidade de todas as pessoas, seja qual for a sua condição, origem ou percurso. Isto é o básico. Muitas vezes as pessoas nos comentários começam a dizer mal deste ou daquele, ou dados pessoais, ou coisas desse género, não podemos pôr. A responsabilidade da edição é a minha e os contributos só são editados com o consentimento das pessoas. Quem me quiser contactar, eu tenho aqui o meu e-mail na Assembleia Municipal e o meu e-mail no Parlamento e não pus mais e-mails aqui na caixa de correio, se não ficam e-mails a mais, não os consigo gerir. Portanto, as coisas são editadas com este critério. E agora vamos ver um caso concreto. Por exemplo, eu tenho neste momento em debate um convite à participação. Aliás, há aqui um post-it sempre no cabeçalho do site, isto pode aparecer ou não. Há um post-it logo em cima a dizer, atenção, há aqui um prazo. Quando houver prazos, a gente põe um post-it. E o prazo diz, novo regime do arrendamento urbano até 28 de março. Diz-me, 28 de março é já para a semana, eu sei que é, mas foi o que eu consegui fazer a tempo disto ainda poder ter pelo menos uma semana das pessoas mandarem contributos. Espero, nos próximos, termos mais tempo para as pessoas mandarem contributos. Portanto, como é que as pessoas podem mandar contributos? Primeiro explico a fase em que isto se encontra, portanto, a fase em que isto se encontra e o que é que se passa. E aqui está, já vou mostrar os documentos que eu junto aqui. Pois, a questão principal, e este foi trabalho, é feito por mim, pode estar mal feito, mas foi o que eu consegui fazer. Eu tentei pegar nestes contributos todos, e já vos vou mostrar quais são, que estão neste momento em discussão no grupo de trabalho, e resumir, a partir destes documentos todos, quais são as perguntas em concreto que a gente está a discutir, quais são as questões em concreto, porque é muito difícil para as pessoas verem a versão atual da lei, depois o partido A quer isto, o partido B quer isto, o partido C quer aquilo, e o outro quer assim, quer assado. É muito difícil esta análise na especialidade. Evidentemente que há pessoas que, com técnica jurídica e conhecimento capazes de fazer isto e por isso estão cá os documentos originais. Mas, para o cidadão comum, nós temos que fazer aquilo que normalmente são os jornalistas que fazem, que é transpor numa linguagem simples o que é que a gente está a discutir. É, portanto, sou a forma de perguntas. E, portanto, eu faço para cada projeto que eu puser aqui para a consulta dos cidadãos, eu tento fazer essa. Evidentemente que as pessoas podem pronunciar-se para coisas mais específicas. Mas as grandes questões que neste momento estão a ser discutidas na Comissão são: o prazo de transição dos contratos antigos deve ser prorrogado ou não? Se o limite máximo de atualização de renda, se deve ser o que está na lei atual, que é 6,7% ao ano do valor patrimonial tributário, ou 4,7% ao ano? 4,7% ao ano era o que estava na lei antiga do Partido Socialista. Passou para 6,7% na lei do governo PSD-CDS. A diferença é muito simples, são 40% no valor da renda. Portanto, a lei do PSD-CDS aumentou o valor máximo de renda atualizável dos contratos antigos em 40%, e agora, naturalmente, os partidos de esquerda estão a pedir para baixar outra vez esses 40%. Pronto, esta questão, como é que a gente resolve? Vamos baixar, ficam contratos uns com um valor, outros com outro, ou vamos deixar como está? Essa é a pergunta. Depois há a questão do Balcão Nacional de Arrendamento. Eu aviso já aos jornalistas que eu vou pôr aqui o relatório que recebi da Direção-Geral do... Recebi, tinha erros, mandei-o para trás, recebi hoje outra vez a versão corrigida, tinha erros nas contas. Mandei a versão, recebi a versão corrigida e vou pôr aqui, e esta é uma matéria que pode interessar muito aos jornalistas, porque pela primeira vez eu publico oficialmente um relatório da Direção-Geral da Administração da Justiça sobre o que é que o Balcão Nacional de Arrendamento andou a fazer em 2014, 2015 e 2016, com os números todos, quantos processos entraram, quantos despejos foram feitos, etc., os números todos. Portanto, é um documento oficial, e portanto ponho aqui, é a maneira mais simples das pessoas saberem se acham que isto deve ser para alguma coisa ou se deve acabar. Pois há a questão do subsídio de renda. O subsídio de renda está criado por lei. Há um partido, neste caso o Bloco de Esquerda, que propõe que, se nós prorrogarmos o prazo de transição para determinadas condições, para determinados inquilinos, os senhores estavam à espera de receber, o prazo da lei termina este ano, em dezembro, os senhores estavam à espera de receber a partir do ano que vem as leis já novas, portanto já sem estas limitações de estarem num prazo de transição, vão perder receita. O Bloco de Esquerda o que propõe é que se dê uma compensação aos senhorios nas mesmas condições em que se dá subsídio de renda aos inquilinos, ou seja, se tiverem um rendimento baixo. Isto é uma ideia que nunca ninguém discutiu, mas está posta em cima da mesa, portanto as pessoas podem se pronunciar se isto faz sentido ou não. Depois entramos numa questão de fundo, não está muito discriminada aqui. Além do arrendamento urbano, há uma coisa que vem sempre agarrada, que é as obras. Neste momento, o regime de obras em prédios arrendados, tal como está em vigor, está a funcionar na prática como um caminho mais rápido para extinguir os contratos de arrendamento, porque basta que um proprietário invoque que tem obras, que quer fazer obras profundas, para denunciar os contratos de arrendamento. Portanto, estamos a ter inúmeras queixas, quer de inquilinos habitacionais, quer de lojas. Muitas vezes nem é o proprietário antigo, alguém vendeu um prédio, vem um proprietário novo, quer despachar aquilo tudo, invoca obras profundas e adeus, os contratos vão todos à vida com uma pequena indemnização. Portanto, este é um problema complicado e se a gente vai mexer no regime do arrendamento urbano tem que mexer também neste. E, portanto, a pergunta está de forma muito genérica, mas quem quiser pode ver exatamente os documentos. E depois há aqui alterações ao Código Civil, porque tem a ver, são espelho das outras, ou seja, se eu mudar o arrendamento urbano, na lei, tem que ir mudar no Código Civil, na parte da locação, porque tem que bater certo. Portanto, esta aqui é mais espelho das outras, não interessa. As pessoas podem mandar os seus comentários e pronto. O que é que eu tenho de documentos aqui para as pessoas verem? O primeiro é apenas um índice, mas eu funciono muito com índices. Se calhar vou pôr aqui os nomes completos para as pessoas perceberem o que é que estamos a fazer. Só para vocês terem uma ideia. Nas alterações ao regime do arrendamento urbano, vejam, pelo índice do regime, vejam as alterações todas que nós estamos neste momento a discutir. A vermelho estão as do PCP, a verde estão as do Bloco, que às vezes no mesmo artigo são diferentes das do PCP. Depois, aqui assim mais abaixo, quando entramos no regime de obras, há propostas do PS e do PCP e do Bloco e cada um diz de maneira diferente. Portanto, é este trabalho. Se nós não chegarmos a um texto que tenha maioria na comissão, não se muda a lei. Se cada um ficar na sua, a lei fica como está, porque ninguém tem maioria. Portanto, é este trabalho que é difícil, a gente conseguir chegar a um consenso para conseguir alterar seja o que for. É isto que está, são estas propostas que estão. E depois o outro documento que eu cá tenho, eu vou substituir porque este já está um bocadinho desatualizado, que é um documento que eu costumo sempre fazer, que é a comparação artigo a artigo. Artigo a artigo, o que é que cada um propôs exatamente? Em que ponto é que nos encontramos para cada artigo? Com o que é que está na lei e o que é que cada um propôs exatamente? Para as pessoas perceberem o que é que a gente está a discutir. Pronto, isto é o que nós temos na participação, portanto as pessoas depois podem mandar o seu contributo ou responder a estas perguntas ou sobre estes documentos que estão aqui e pronto, e basicamente é isto. Aqui a última coisa que eu esqueci, na opinião, temos, na opinião tenho todas as minhas intervenções. Isto não é propriamente um site de promoção pessoal, podem crer, mas vale a pena para as pessoas saberem o que é que a gente anda a fazer, não é? E, portanto, tenho aqui as intervenções por semestre, como elas são gravadas, quer as das comissões, quer as do plenário, são todas gravadas. Portanto, são filmezinhos e nós aqui no Parlamento temos 2 minutos para falar, 3 minutos para falar, porque são coisas muito curtinhas que os próprios serviços do Parlamento nos fazem chegar, os serviços, neste caso, do Partido Socialista me faz chegar e eu ponho aqui, pronto, e as pessoas ficam a saber. Quem quiser saber o que é que eu andei aqui a fazer, aqui estão as minhas intervenções todas de 2016 e aqui estão as minhas intervenções todas de 2017. Só o que foi gravado. O que se passa depois, que não é gravado, evidentemente não há. Pontos nos isto são artigos de opinião, podem ser editoriais, artigos de opinião, ou intervenções minhas na televisão, neste caso uma coisa qualquer que eu fiz no Dia Internacional da Mulher, enfim, logo se vê. E coisas aqui são coisas mais pessoais, histórias que eu conto, de bairros, coisas que me aconteceram, por aí fora. Aqui na opinião é uma coisa mais livre. Posso também publicar a opinião de terceiros. Portanto, aparece sempre na opinião, nos artigos, aparece sempre, neste caso é meu, mas se houver um artigo de qualquer pessoa que seja publicado no jornal, para mim é público, eu ponho aqui e cito a fonte. Não tem problema nenhum. Citações se eu quiser cá pôr, mensagens se eu quiser cá pôr, a agenda já expliquei como é que é. Última funcionalidade, pesquisa. Se quiserem pôr aqui, por exemplo, arrendamento, é muito genérico, mas vamos ver o que é que acontece. Arrendamento, se eu pedir para procurar, o site dá-me em notícias tudo o que é que fala em arrendamento, em notícias, por aqui fora, e depois dá-me na agenda também o arrendamento, e dá-me nos documentos, e dá-me nas intervenções, e dá-me nos índices, quer dizer, dá-me tudo o que eu tenho sobre arrendamento aqui no site. Claro que esta palavra é muito genérica, se eu fizesse uma coisa mais específica, lojas históricas, dava-me com certeza muito menos coisas, vamos ver se dá ou não dá. Pronto, o que é que está no site, há uma notícia e há uma iniciativa. Portanto, é uma forma das pessoas procurarem, às vezes nesta procura o problema é acertar com o nome da coisa, mas podem fazer 2 ou 3 tentativas e acabam por encontrar, quando ele tiver muita informação. Peço desculpa de toda esta conversa, mas isto está apresentado, está nas vossas mãos agora. Quero agradecer às pessoas que me ajudaram, em particular à Luísa, porque deu aqui um ar fresquinho e divertido ao site, ao Rodrigo, que me fez o vídeo, ao Miguel Santinho, que não está cá, que fez todo o software, e enfim a todas as pessoas, sobretudo o pessoal do meu gabinete da Assembleia Municipal, a quem fui pedindo para irem vendo, e aqui também ao grupo do Dobrista, à Carla Alves, à Inês, não enquanto pessoalmente apoio pessoal, mas enquanto critério relativamente às questões da Assembleia da República, e portanto acho que é isto, e pronto, está apresentado, e agora se quiserem pôr alguma questão, é bem-vinda.
Não estava no início, mas queria só começar por me perguntar...
Só para se identificar...
Desculpa, Fernanda Pedro, sou do Jornal Económico. E gostava só também de perguntar, não sei se respondeu, qual a necessidade de realmente agora colocar no ar este site com estas informações tão específicas e pormenorizadas, e compactar um pouco um tema que muitas vezes, realmente, como disse, está disperso, não é? E aqui agora está de uma forma mais sucinta e breve. Porque é que teve esta ideia e esta iniciativa?
Basicamente, por 2 razões. Por um lado, para pôr tudo num sítio só, que é mais fácil para a gente perceber o que é que está em curso. E, em segundo lugar, por uma questão de participação dos cidadãos. Porque eu acho que faz muita falta os deputados terem uma ferramenta que lhes permita ter um interface, um feedback dos cidadãos relativamente àquilo que andam a fazer. Evidentemente que há o mail, mas o mail não é a mesma coisa. Portanto, a possibilidade de um cidadão poder... Enquanto nós estamos a discutir, à porta fechada, embora as nossas reuniões sejam públicas, à porta fechada, o que é que estamos a mexer numa lei, Acho que para além das orientações dos partidos respectivos, é muito importante saber o que é que os cidadãos pensam. Os cidadãos associações ou os cidadãos individuais. E é esse lado que para mim é o que faz falta. E o site da Assembleia da República é um site enorme, aliás está ligado a vários, são vários portais, tem imensa informação, é uma coisa potentíssima, mas não tem funcionalidades de participação e é dificuldade encontrar a informação que a gente quer. Mesmo para nós, deputados, às vezes vemos-nos um bocado às aranhas para encontrar o que queremos. Há neste momento uma equipa do Parlamento Digital, penso que estava também alguém da equipa do Parlamento Digital, que está neste momento a trabalhar estas matérias. Essa equipa, quem é o responsável é o deputado Jorge Lacão. Eu já lhe apresentei este site, disse, olha, vou pôr isto no ar e tal. E ele ficou muito interessado e, eventualmente, agora iremos falar com a equipa do Parlamento Digital para saber se querem abrir uma funcionalidade, não exatamente este site, que este é meu pessoal, mas qualquer coisa no site da Assembleia que permita a participação. Na prática, no site oficial da Assembleia e no site oficial do Grupo Parlamentar ficará sempre um link para a minha página pessoal, como há hoje em dia para os blogs ou para Facebooks, enfim, os links que os deputados queiram pôr lá para as suas coisas podem sempre ficar. É no botão, Ana, senão não chega cá. Aí um botão, cuidado com o sumo de laranja.
Ana Gaspar, cidadã por Lisboa, queria agradecer este trabalho porque, de facto, a nossa dificuldade enquanto cidadãos comuns, e somos todos cidadãos comuns, cidadãos e cidadãs, é às vezes aceder à informação com facilidade. A minha geração ainda é muito, eu pelo menos sou um pouco infoscluída por opção. Um pouco gosto de livros, de quadros, tenho estas manias e muito música. Mas, independentemente disso, este material é uma ferramenta de acesso e acho interessante que tu continues aqui a fazer o que fazes connosco na Assembleia Municipal, que é dar mais cidadania aos cidadãos e cidadãs e, portanto, por isso eu acho que nós temos que congratular e, como a vida é dialética e os deputados municipais da Assembleia, os deputados da Assembleia da República também o são, eu penso que isto é um bom exemplo para outros deputados fazerem o mesmo com a ajuda dos serviços, obviamente, portanto, obrigada a todos e a todas por esta, enfim, por esta demonstração prática de cidadania, não é? Cidadania prática, que é aquilo que nós lutamos por, nem sempre conseguimos.
Eu creio que há pelo menos um deputado que está a trabalhar em coisas destas, não quero fazer nenhuma pergunta, se o deputado Paulo Trigo Pereira, sei que está preocupado com estas matérias.
Bom dia a todos e a todos. Quero saudar a Helena em particular, porque tenho admiração por alguém que, desde os 26, não é? Com os cabelos compridos, que anda nestas lides e não está farta, não é? Eu confesso que já estou farta de algumas coisas aqui dentro, mas não vou dizer quais. Bom, e só estou há um ano nesta vida, não é? Só estou há um ano e tal. Não, isto de facto é uma iniciativa louvável, não é? E quando a Helena disse que ia fazer, pronto, eu meti logo na minha agenda e não podia faltar. Eu também estou a trabalhar, de facto, num site. Há uma questão que é complicada, pronto, e que obviamente já deve ter uma resposta para isto, mas que é esta, é o nosso tempo. Ou seja, quando nós abrimos um canal para o cidadão e a cidadã vão usar esse canal. E qual é a capacidade de resposta? Ou seja, em que medida é que tu achas que vais ter capacidade de resposta para, ir atualizando o site, porque isto exige uma certa... E, por outro lado, responder aos cidadãos, porque já agora convém também dar esta informação. Nós, supostamente, nós, deputados, devíamos ter um assessor, e não temos. Há assessores que estão afetos a comissões parlamentares, como tu sabes, do grupo parlamentar, a mesma coisa. Portanto... A forma como os assessores estão organizados, quer na Assembleia da República, quer nos grupos parlamentares, é em função de comissões. Portanto, nós deputados, mas no regime está previsto isso, quer dizer, cada deputado tinha... Portanto, se eu tivesse um assessor, tinha tempo para isso. Nós não temos, portanto, como é que tu estás a ver esta questão? Estás a abrir uma avenida, não é? E tens que, se não defraudas as expectativas dos... Mas parabéns.
É uma questão real. A única preocupação que eu tive foi não abrir mais uma caixa de e-mail. Porque abrir mais uma caixa de e-mail é que me dá, tenho normalmente 100 e-mails por dia, portanto já tenho dificuldade em responder, muitos são respondidos na Assembleia Municipal pelo meu gabinete, mas aqui na Assembleia da República de facto não tem ninguém para responder e portanto é complicado. Corro o risco, mas acho que é positivo, por uma razão muito simples, Eu própria, às vezes, não sei o que é que as pessoas pensam do que é que eu ando a fazer. Portanto, eu preciso que as pessoas me digam, que critiquem, que... Sei lá, eu não sei trabalhar sem este retorno do outro lado. É como se... desculpem-me a comparação, os jornalistas presentes. É como um jornalista estar a escrever e depois ninguém ler as notícias. Quer dizer, não pode ser. Alguém tem que reagir àquilo que eu ando aqui a fazer. E, portanto, preciso muito deste confronto. E, portanto, o tempo que eu vou gastar aqui, para mim, é tempo precioso, porque este é o meu trabalho. Isto é o que eu estou a fazer. Ai, demora-me tempo a atualizar. Não, o que eu estou a pôr aqui é a mesma coisa que eu já faço. A Inês, a assessora do nosso grupo de trabalho, já sabe que os documentos todos que eu levo ao grupo de trabalho é a mesma coisa que eu vou pôr aqui, não são coisas novas. O que eu vou pôr aqui são as mesmas coisas que eu já trago à Assembleia. As notícias, como é que eu as alimento, todos os deputados recebem, creio eu, um serviço de recortes diário da comunicação social, contudo, organizado por assuntos. Portanto, eu recebo todos os dias, exceto ao sábado e ao domingo, recebo todos os dias, depois à segunda-feira recebo acumulado, todos os dias uma lista de notícias feitas por uma empresa de clipping, uma lista de notícias sobre poder local, sobre habitação, sobre ambiente. Nessas de habitação, eu tenho todos os dias aquilo que foi publicado. Portanto, é só estar atenta. É isso que me chega todos os dias e eu não escolho todos os dias. Posso escolher uma ou duas, três por semana. Não preciso estar a pôr aqui cinco notícias por dia. Isso é a Agência Luz, é que faz os textos muitos por dia. Agora, aqui um site destes, não, é só aqueles que eu achar que sejam mais relevantes. E coisas que eu sei, que todos nós sabemos quando estamos a trabalhar numa matéria que estão a acontecer, mas que ninguém noticiou, podemos nós pôr aqui, olha, está a acontecer isto. Enfim, vou a um bairro, vejo uma coisa, posso contar a história. Coisas deste género. Portanto, para mim, tenho consciência que isto é exigente, mas não tenho medo, porque preciso disto. Aliás, sinto-me perdida se não tiver um instrumento destes. Tem outra vantagem, tem informação toda arrumada no mesmo sítio. Isso poupa-me imenso tempo no meu trabalho. Nós perdemos muito tempo aqui na Assembleia à procura da informação. Portanto, tendo ela toda arrumada no mesmo sítio, eu ganho tempo precioso para poder fazer um trabalho mais interessante. Se eu vir muito aflita para dar vazão ao que aqui chega, eu acho que tenho aí cidadãos a quem me vou pedir ajuda, como é evidente. Há de haver voluntários que, se eu precisar de ajuda para gerir o site, me vão ajudar a ver as mensagens e a chamar-me a atenção. Olha, põe isto, não ponhas aquilo, espero eu. Tenho aqui alguns cidadãos do Movimento Cidadãos por Lisboa, mas não só, há de haver pessoas a quem eu possa pedir ajuda, mesmo sem serem assessores. Há muita gente voluntária a trabalhar na cidadania, felizmente.
Que é a questão de que isto é uma forma de se prestar conta. Isto é uma forma de se prestar conta, ou seja, é muito importante que um deputado possa prestar contas, não é? Porque está eleito. E, de facto, para nós que estamos, os cidadãos da cidade, gostamos de saber, afinal, o que é que aquele deputado está a fazer. Isso é essencial. E eu julgo que, até, que de facto, e compreendo o que é que a Helena está a dizer, que é, e trabalho com ela há 10 anos, normalmente trabalho com ela também nesta área do site, e isto é uma ferramenta preciosa, de facto, o que a Helena está a dizer, que é, a pessoa arruma a cabeça. Quem está a trabalhar, ter um site na sua base, é um processo de arquivo simplíssimo de consultar, de relembrar, e até a obrigação de todos os dias entrar no site e ver, é quase que como se fosse uma ordem de trabalhos do início do dia, e que eu julgo que é uma ferramenta, sobretudo da forma que eu conheço que a Helena Roseta trabalha, para ela é essencial. Esta ferramenta é uma forma muito útil de se organizar e de ter as coisinhas todas muito simplificadas.
Muito obrigado. Sei que a Antena 1 quer falar comigo depois, eventualmente. A Sónia quer fazer alguma questão da Lusa? Já está esclarecida, muito bem. Pronto, eu agradeço a todos e a todas. Quer fazer? Força. Certo. Pronto, agradeço a todos e a todas. Se quiserem participar já nesta... Eu peço desculpa de estar muito em cima da data limite. O 28 de março é uma data limite interna, não é nenhuma data externa. É interna porquê? Porque no dia 29 nós vamos fazer a votação indiciária no Grupo de Trabalho. Depois da votação indiciária no Grupo de Trabalho, ainda temos que fazer a votação indiciária na Comissão. E depois da votação indiciária na Comissão é que isto vai a plenário. Mas uma vez que a gente faça a votação indiciária no Grupo de Trabalho, para mim o assunto está fechado. Já não vamos alterar a redação. E há sempre os deputados a alterar à última da hora, e portanto isto temos que marcar um limite. Neste caso concreto, a pressa é que a questão das alterações ao rendimento urbano que nós estamos a trabalhar basicamente tem a ver com o prazo de transição, e o prazo de transição acaba este ano. e nós impusemos, e toda a gente concordou, que isto tinha que ser resolvido no princípio do ano e não no fim, porque não vamos deixar para a última hora, para a véspera, saber se o prazo de transição se prolonga ou não, porque as pessoas têm que se organizar, os inquilinos têm que saber com que é que contam, os senhorios também. Portanto, temos que dar aqui um prazo para as pessoas se organizarem. Temos, naturalmente, a opinião dos senhorios, que é completamente desfavorável, como podem imaginar, à prorrogação do prazo. Temos a opinião dos inquilinos, que é completamente favorável à prorrogação do prazo, uns mais para cá, outros mais para lá, mas o assunto tem que se resolver e, portanto, por isso é que está este prazo. E, portanto, se quiserem participar ou nesse debate ou mandar alguma mensagem, isto começa-se a animar, naturalmente. Por enquanto ainda está, só cá está uma mensagenzita, porque eu pedi um teste a um amigo e ele fez só para eu ver se isto funcionava. Às tantas tinha que ver se o formulário estava a funcionar. E é isto. Muito obrigada a todos.